Boa tarde, Bruno. Bem-vindo aqui conosco na CBN.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes da CBN. É mais uma vez um prazer estar aqui falando com os colegas sobre a novidade que é o Pix. Só dando uma certa da Receita Estadual. Receita Estadual do Espírito Santo.
Ah, sim.
Que eu sou auditor.
Acho que o olho correu direto aqui, é por isso.
Isso.
Mas, Bruno, que bom. Bem-vindo mesmo aqui conosco para entender sobre esse funcionamento. Ele tem esse potencial de impacto todo, né, já lido de uma maneira a transformar nossa relação de pagamento mesmo?
Sim, Fábio. O Pix, ele é realmente uma revolução que está totalmente aderente nesse momento de transformação digital que nós estamos vivenciando. Porque ele tem essa forma de um pagamento instantâneo.
Ele está totalmente aderente hoje no conceito de comércio eletrônico, nas novidades, né, que o varejo digital está trazendo, da facilidade de simplificação, e também ele está dentro dessa mobilidade que as pessoas utilizam para realizar suas compras. Então, o Pix, ele é uma necessidade até no contexto de pandemia, porque ele facilita as transações financeiras e comerciais nesse momento de restrição da locomoção que a pandemia trouxe para as pessoas. Então, e ainda tem um detalhe que está chegando agora, a Black Friday, que é, vamos dizer, que eu coloco a prova de teste do Pix, porque ele facilita totalmente o comércio eletrônico.
Ótimo. Bem, ele é seguro? É a grande pergunta, né? Talvez porque não é inteirado nesse acompanhamento, né, de desenvolvimentos tecnológicos, ainda mais envolvendo dinheiro, né, recursos próprios dessa pessoa que está aí pronto para usar o Pix. Ele é seguro, o sistema, Bruno?
Sim. O Pix foi pensado totalmente voltado também para esse aspecto, principalmente da segurança, porque todo esse ciberespaço tem restrições, as pessoas têm algo que é novo. E ele caminha num sistema criptografado que é apartado da internet. É uma rede própria do Banco Central para compensação desses meios de pagamento. Então, ela, além dela ter a criptografia, foi pensado a chave e foi pensado todo o sistema bancário, que é de extrema confiança. O sistema financeiro brasileiro é um dos mais evoluídos do mundo, e é para assegurar a segurança dos usuários. E que também, uma vez que é rompido esse temor, as utilizações vão ser cada vez mais demonstrando que a segurança foi pensada e também é seguro Pix, porque ele não caminha propriamente num aspecto da rede da internet, mas ele tem uma rede própria da proteção dos meios de pagamento. Agora, é importante deixar claro o seguinte aspecto: demanda também que as pessoas utilizem, tem um comportamento também da pessoa, em que utilizar propriamente o aplicativo de internet bank da sua instituição financeira, não acessar links que foram encaminhados para cadastrar chaves, mensagens que não seja propriamente no ecossistema onde que ele acessa as suas transações. Isso é uma proteção de segurança do próprio usuário. Então, nesse momento, muitas mensagens para o WhatsApp, SMS podem ter chegado, mas é importante que ele faça, seja o cadastramento da chave, né, ou as transações, unicamente no ambiente certificado e protegido da sua instituição financeira, que aí ele garante tudo, a proteção e a segurança do uso do Pix.
Que é essa chave que tanto se fala, né? Faça sua chave, tem muita peça publicitária das instituições bancárias fazendo isso, está entrando, né, aí no funcionamento hoje, mas muitas pessoas ainda não entenderam o que é essa chave do Pix.
Isso. Importante destacar que a chave, ela é um apelido, é um simplificador para a transação. Vamos pensar o que acontecia antes do Pix, num modelo TED e DOC, que eram transferências financeiras. Você tinha que cadastrar o seu nome, o CPF, a conta bancária, a instituição. A chave Pix é um apelido que pode ser utilizando o quê? Seu telefone, seu CPF, seu e-mail, ou ainda, para maior segurança, uma chave aleatória que o seu aplicativo gera. Então, eu cadastro a minha chave para receber um Pix e também utilizo um QR Code para transferir os valores que eu vou utilizar o Pix. Então, a chave, ela vem para facilitar essa transação, porque ela ganha uma dinâmica mais rápida, né? Porque é só eu colocar o meu e-mail e eu vou transferir para outra pessoa, ou utilizar o QR Code, ou outra pessoa utiliza o meu CPF. Lembrando que uma pessoa saber a sua chave não quer dizer que ele teve acesso à sua conta, porque você tem controle de acesso e de validação das operações, até com critérios biométricos. Você pode validar por uma digital, por vários critérios biométricos para garantir a segurança. A chave é um apelido facilitador da operação. Até ela, os bancos também buscaram as fintechs, né, buscaram estratégias de marketing, campanha para cadastramento, é porque também, cada vez mais que ela tem o seu usuário já no ambiente dele utilizando a chave, ele tem uma vantagem competitiva, que é o que o Pix traz, né? Essa competição de tarifas, de novas instituições de pagamentos tentando ganhar essa chave e também ganhar as operações de pagamento dos usuários, que traz competitividade e também, com a concorrência, menores custos.
Uhum, ótimo. Bruno, para a gente chegar até as mensagens aqui dos ouvintes, queria que a gente pudesse deixar claro uma questão que talvez possa até também ser um pouquinho de confusão. O Pix, ele é um meio de pagamento ou ele também é um crédito na conta?
Bem, bem lembrado, Fábio. Então, a partir de hoje, desde o lançamento do Pix, o Banco Central já divulgou. Eu mesmo aqui já fiz minha primeira operação, ela ocorreu em 6 segundos, mas o Pix é um meio de pagamento, dentre outros, como cartão, boleto, PED, dinheiro. Então, assim, ele é mais um meio de pagamento. Então, assim, ele não é um crédito. Ainda se pensa situações futuras em que você pode lançar pagamentos a crédito pelo Pix. Mas hoje o que se tem é só um agendamento. Eu posso agendar o pagamento para daqui 30 dias pelo Pix, mas eu tenho que ter lá no 30º dia o valor que eu vou estar passando para outra pessoa. Então, ele não é propriamente um crédito, ele é um meio de pagamento, mas ele vai se aderindo às opções que hoje já de débito e pagamento interagindo com boleto. Então, ele é mais um das opções que existem hoje. Boleto, TED, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e o Pix. E ele vai ter funções de planejamento futuro também de você lançar um crédito para recebedores. Hoje você só pode agendar e ter o valor na data do pagamento.
Uhum. Bem, então vamos lá aqui. O Giovanni já tinha mandado uma questão falando que tem banco pedindo para criar 5 chaves Pix. Qual é a verdade? Quantas chaves por instituição? E acho que pode até emendar com essa sua resposta agora, né? De que quanto mais você tiver, então, chaves, né, em contas nesse banco, você tem maior movimentação por ele. Essa movimentação conta bastante para essas instituições. Mas quantas chaves por instituição e por que 5, né? Ele se deparou com esse pedido.
Sim, é bom deixar claro que o consumidor ele não pode ser impulsionado ou ser coagido a cadastrar. É um direito dele cadastrar na instituição que ele tem maior participação ou maior relação financeira. Mas lembrando, o Pix ele pode ter, para cada conta transacional, ele pode ter até 5 chaves cadastradas para pessoa física, pessoa jurídica até 20. Então, em cada instituição financeira, eu posso cadastrar até 5 chaves quando eu sou pessoa física. Aí, quais são as 5? Pode ser CPF, e-mail, telefone. Aí pode ser uma chave que ele escolhe, ou ainda tem a opção de uma chave gerada pelo sistema, a chamada chave aleatória, que o sistema gere com 32 caracteres. Então, assim, há um limite por conta em instituição financeira para pessoa física é 5 e 20 para pessoa jurídica, mas ele vai cadastrar aquela que ele, na instituição que ele achar que vai mais conveniente para ele e com a quantidade que ele vai achar. Se ele achar que uma a chave só de telefone atende, é a critério dele. Lembrando uma coisa importante sobre a chave. Eu cadastro o meu CPF na instituição A. Se eu tenho outra conta na instituição bancária B, ali eu não posso cadastrar mais o CPF, porque é uma chave por instituição. Então, assim, na segunda instituição, aí eu vou ter que cadastrar ou o meu telefone ou o meu e-mail. Então, é importante que eu não posso ter em duas instituições as mesmas chaves cadastradas, porque essas chaves elas estão dentro de uma base de dados, um repositório do Banco Central, que é onde está validando as transações. Essas transações têm que ser validadas e protegidas. Lembrando que, além do Pix, nós também já estamos na vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, que aí assegura que o controlador desses dados tem que assegurar a proteção e a segurança das informações, todos os dados pessoais das pessoas e os consumidores da instituição bancária. entendeu?
Certo. Jailson, ele pergunta, ele quer saber se quando digita a chave Pix, se aparece as informações do recebedor. Então, eu para você, Bruno, se eu pego o seu número Pix, não, a sua chave, quando eu digitar para fazer uma transação com o Bruno, eu vou ter ali o CPF ou o CNPJ ou razão social ou o seu nome, vai aparecer para mim?
Quando você tem que saber, uma vez que você escolheu a chave correta, ela vai ser direcionada para o recebedor e vem um comprovante de pagamento efetuado, né, pelo Pix, de que a transação foi para aquela chave digitada. Então, assim, ele tem que, antes dele finalizar a operação, ele tem que confirmar que a chave que ele está transferindo esse valor corresponde à correta. É possível que ele se equivoque e encaminhe para uma chave que tem uma informação diversa. Nesse caso, tem a opção de ele iniciar um procedimento de devolução do valor que foi encaminhado incorretamente. Mas o importante é o seguinte, ele, principalmente se é uma chave que ele está digitando, aí ele tem toda a atenção, confirmar essa chave e depois guardar esse comprovante. É importante também que, além da chave, que ele vai utilizar, ó, esse consumidor, nos estabelecimentos, né, varejistas, ou também pela internet, ele pode utilizar também o QR Code. O QR Code, ele faz a leitura com os dados exatos daquela transação e receberá também um comprovante. E aí, com o comprovante, ele guarda e vai ter esse retorno de que procedeu com a transação de transferência de valor.
Uhum. Ótimo. Então, leitor de QR Code pode ser aí também uma questão que o nosso ouvinte se depare quando for ter essa utilização do Pix no mercado, né? Ótimo.
Sim, e aí só complementando que o Pix ele ainda tem um leitor de QR Code estático que para algumas transações e que o varejista quer ampliar essa relação com o consumidor, ampliar o número de informações que ele vai inserir naquele QR Code, ele pode usar um QR Code dinâmico. Então, assim, o Pix ele inova porque, além da informação de pagamento, pode ser inseridas informações comerciais, de marketing e também de segurança daquela transação.
Eunice pergunta, aliás, ela fala do que ela tentou fazer, né? Ela iniciou o processo de cadastramento e se deparou com a pergunta sobre portabilidade. Aí, Eunice parou por ali, portabilidade. Eu não sei se você teve algum tipo, né, de informação sobre isso, Bruno. Então, Eunice parou por ali. O que você poderia falar para ela?
Sim, a portabilidade ela é uma função semelhante ao que existe hoje nas operadoras de telefonia, que é você pode mudar de empresa de telefonia e levar o seu telefone. Você pode fazer a portabilidade. Então, imagine uma seguinte situação. Eu era usuário, cliente de um banco A, e em razão de conveniência, eu optei por um banco B. E ali, o que eu quero para ir quando eu vou para o banco B? Eu quero levar também essa minha chave. Então, tem duas opções. Ou ele pode excluir essa chave que ele tinha no banco originário, no banco A, ou ele pode também fazer a portabilidade, que é o quê? A partir de acesso, lembrando sempre, esses acessos, ou é na própria instituição presencialmente, mas com a pandemia está um pouco, né, restrita essa locomoção, ou no próprio aplicativo de internet banking da instituição bancária. Então, no aplicativo, ele pode optar pela portabilidade. Na portabilidade é o quê? Ela vai solicitar a chave que ela usava, como exemplo, um e-mail na instituição A, para vir para a instituição B. E aí ela vai ter até 7 dias para confirmar que ela realmente mudou a opção e depois ela cancela essa chave que ela utilizava na instituição A. É importante também deixar claro o seguinte, porque é uma inovação esse critério de chave, mas no site do Banco Central tem uma opção que ele pode utilizar, chamado Minha Chave, que também é o chamado Registrato. E no site do Banco Central, ele pode saber todas as chaves que ele já cadastrou, em quais instituições estão essas chaves, e ele pode até fazer alguma reclamação, mas lembrando também, no próprio aplicativo da instituição bancária em que ele quer permanecer, tem a função Minha Chave, que lá ele registra, exclui e pede a portabilidade de um banco que ele era cliente para esse novo banco que ele quer iniciar suas operações. Então, é nesse sentido, é lembrar o que ela é próximo do que existia nos números de celulares, a portabilidade.
Bem, Uhum. A gente falou sobre questões aí de pagamentos. O Silvio, ele quer saber sobre a transferência direta para conta corrente ou poupança. E acho que logo que a gente começou a falar de PIX, era questões ligadas a DOC e TED, que iriam impactar justamente, acho que, esse tipo de transferência. Silvio pergunta, então, pode transferir direto para conta corrente ou poupança?
Sim. O PIX, ele tem, assim, ele é perceptível essas funções, essa multiuso, vamos dizer assim. O PIX, ele vai interagir no meio de pagamento e ele é essencial também nessas transferências, seja substituindo as transferências entre instituições, que era o clássico do DEC, do TED e do DOC, e também ele faz essa transferência entre contas correntes para contas poupança, e também o que aconteceu muito são as contas digitais. Atualmente, muitas instituições de pagamento têm contas digitais para operações na internet. Então, além da conta corrente, da conta de depósito em poupança, ele também pode fazer transferência para contas digitais de instituições de meios de pagamento, desde que ela faça parte do sistema de pagamento que o PIX está ancorado. Então, assim, se é uma instituição participante, independente se é conta corrente, poupança ou conta digital, nessas empresas de meios de pagamento, ele poderá também fazer essa transferência. Lembrando que ela precisa ser um participante do PIX. Até no início do lançamento, nós já tínhamos, começamos com cerca de 800 empresas, mas algumas precisaram se readaptar e outras já estão voltando para fazer a solicitação, principalmente empresas que tinham um número restrito de usuários, né, porque o PIX foi obrigado para instituições bancárias de pagamento que tinham acima de 500 mil contas. Outras foram mais facultativamente. Mas como o PIX é uma inovação, está fora dessa inovação, é perda de mercado, é perda de concorrência, muitos já estão aderindo e o PIX vem crescendo e todo esse impacto nesse lançamento mostra a força que o PIX tem sobre o varejo, sobre os meios de pagamento e instituições financeiras.
Uhum. Bem, nosso esclarecimento aqui está sendo feito com a ajuda do Bruno Aguilar Soares, ele conosco, auditor fiscal da Receita Estadual, especialista em direito digital e compliance. Com a clareza deles, nossos ouvintes vão entendendo um pouco mais desse modelo aí do PIX, né, que já entrou então em funcionamento a partir da data de hoje. Como é novidade, tem muitas dúvidas, tenho aqui algumas ainda, viu, Bruno, para trazer. E o nosso ouvinte aqui, o César, ele está um pouco mais aqui pedindo para ser direcionado, porque ele falou, estou boiando, a mensagem dele mesmo, né? Está tentando entender, se inteirar. E o César fala que a gente começou a falar da chave, mas ele não entendeu ainda, ele não está, né, por dentro do sistema. E a pergunta dele é muito importante, apesar de simples, de falar por onde é o começo, eu tenho que ir no banco?
Sim, beleza. Muito boa, assim, o PIX é algo novo e é relevante mesmo que seja bem claro essa mudança. Primeiro aspecto, o PIX, ele é importante as pessoas diferenciarem. Tem um aplicativo do PIX e aí pode estar até uma desinformação que leva até uma fraude que pode afetar esse consumidor. Não, o PIX não é um aplicativo separado, disponibilizado pelo Banco Central e muitas mensagens de fraude foram nessa direção. O PIX é um meio de pagamento que ele está atrelado, ele é mais uma forma que está ancorado dentro das instituições participantes, que são ou empresas de pagamento, ou bancos, ou até mesmo essas empresas de tecnologia fintech. Então, ali dentro desse ecossistema, existe a funcionalidade para você fazer um PIX. Então, a partir dessa, uma vez que você entrou em qualquer sua instituição, você tem a opção de ir a um banco. É possível também ir presencialmente no banco e cadastrar uma chave do PIX. Agora, como facilitador, esses aplicativos de instituições bancárias, que você tem uma conta e você utiliza essa conta, você pode acessar, tem uma funcionalidade lá, um menu chamado PIX, que lá tem uma função chamada Minha Chave, que você pode registrar, pode excluir, pode pedir portabilidade. E a chave, o que, que é a chave? Voltando, ela é um facilitador, é um apelido, para você não precisar colocar todas as informações que você tinha de informar para fazer uma transferência. E aí você ganha agilidade. Então você, o passo a passo, se eu pretendo ir numa agência bancária, eu posso cadastrar lá, que eu tenho minha conta, eu prefiro dessa forma. Lembrando o aspecto hoje da restrição de locomoção pela pandemia. Mas, se eu utilizo um aplicativo de uma instituição financeira, qualquer, de todas que tem no Brasil, que é participante do Pix, se eu tenho um meio de pagamento que eu utilizo numa conta na internet, e se eu também utilizo esses aplicativos de fintech, né, que tem várias já disponíveis, eu posso lá, cadastro, vou na opção Pix, que já está bem demonstrado, e depois vou na opção cadastrar chave. Lembrando uma coisa também, não necessariamente você tem que ter uma chave para você fazer um Pix ali. Você pode, mas para receber fica mais fácil, entendeu? Então, assim, é importante de acordo que vai avançando, aquelas pessoas que ainda estão se adaptando, estão conhecendo o sistema, acessem os seus aplicativos ou também vão na instituição bancária, tem várias demonstrações também, e que façam essa operação para que vá perdendo esse receio, mas é importante, uma vez, pelo menos cadastrar uma chave para fazer essas transações de maneira mais facilitada. E também, para aqueles, um exemplo que muitas pessoas já utilizam e vai ser muito parecido com o Pix. Quando eu vou em um estabelecimento e tem as opções de pagamento por carteiras digitais, que ali no caixa existe um QR Code, aquele quadradinho, aquele código de barras bidirecional, que é um quadradinho, e eu aproximo meu celular e pago, eu vou poder pagar. Hoje eu faço com carteiras digitais. A partir de hoje para frente, eu vou poder fazer também com o Pix. Ao invés de eu ter uma carteira digital X, A, B, eu posso utilizar diretamente o Pix e aí transferir para o estabelecimento que eu estou pagando. Mas o passo inicial é, ou eu vou numa agência para cadastrar a chave, ou eu utilizo os canais digitais, acesso o módulo Pix e registro a minha chave.
Ótimo. Márcia e Vilma, que acabou de mandar a mensagem dela. A Vilma, eu vou juntar com a da Márcia, que já tinha chegado, sobre cobrança. As instituições vão cobrar pelo Pix?
Sim. O Pix, é importante que nas transferências, né, de pessoa física para pessoa física, o Banco Central definiu que não terá custo, né? E aí, lembrando que quando eu estou pagando, seja eu pessoa física, até o microempreendedor individual, que é uma pessoa física equiparada a uma pessoa jurídica, ele tem essas intenções de pagamento. Agora, as transações de cobrança entre pessoa jurídica, o Banco Central fixou para os participantes uma tarifa mínima de até 10 transações, cobraria um valor de 10 centavos. É claro. O que a gente está falando? É um momento de competição e que as empresas estão oferecendo. Então, já existem muitas instituições bancárias que estão oferecendo até nas transações entre pessoas jurídicas de forma gratuita, para trazer mais clientes, para ter um ecossistema em que ele interaja mais nas cobranças com essas empresas. Então, vai depender muito dessa competição. Mas o que se tem claramente é que os preços do Pix são certamente muito mais vantajosos do que as opções de cobrança que tem no mercado. Exemplo do boleto, exemplo do recebimento do cartão de crédito. Então, assim, o Pix ele tem essa vantagem da cobrança, que ele é instantâneo, ele tem o custo reduzido em comparação aos outros meios de cobrança, que o dinheiro é encaminhado para o recebedor em torno de 2, e no cartão de crédito até 28 dias, o Pix ele é instantâneo. Então, ele tem essa vantagem que o Banco Central lançou esse desafio exatamente para promover essa competição com as tarifas para as empresas já estão praticando ou com intenção ou mais barato. Mas o custo, ele existe mais detalhadamente ou mais específico para as empresas, pessoas jurídicas. Entre pessoas físicas, não tem custo.
Uhum. Boa do Silvano aqui que também chegou. Se as transações pelo Pix serão informadas à Receita Federal, né? Ele chama de Leão.
Assim, essa é a pergunta dele?
Isso, a do Silvano.
Isso, vamos lá. Uma grande função que o Pix traz também é ligada à rastreabilidade. O que existia muito, uma das razões do Banco Central oferecer esse novo meio de pagamento é porque dentro da economia digital estavam ocorrendo meios de pagamento que, de certa forma, ocasionava um sombreamento, um não detalhamento dessa rastreabilidade, o que poderia ocasionar, seja lavagem de dinheiro, ocultação de valores e também até fins ligados a terrorismo, né? Então, assim, aquelas moedas digitais, muitas das críticas estão ligadas que você não tem uma rastreabilidade desse valor. E até para a economia era necessário que houvesse também esse detalhamento, essa transparência. Então, o PIX está essa transparência. Então, como ele é ancorado no sistema monetário, a instituição monetária, ela interage com esses organismos de controle, seja Receita Federal, Receita Estadual, que deverão respeitar nas informações o sigilo fiscal, né, que tem toda uma proteção, né, do sigilo fiscal das pessoas, como também a questão agora, porque o PIX interage muito com as pessoas físicas, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, essas informações do PIX, por compor o Sistema Financeiro Nacional, por ser a central de pagamento brasileiro, ele também interage com os organismos de controle, com fins de quê? De coibir lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e também até desvio para práticas danosas como terrorismo, né, e tráfico de drogas.
Então, é isso.
Transparência faz parte do PIX e essa interação para rastreabilidade de valores.
Que bom. Bruno, a gente sugando aqui seu conhecimento com os nossos ouvintes também participando bastante aqui. Agradeço a cada um que mandou sua dúvida. Estou tentando reunir todas com o uso do melhor tempo aqui para a gente também do Bruno. E a gente já, né, conseguiu chegar aqui até um limite que eu consigo também dentro do programa. Mas, Bruno, tem duas questões ainda que eu queria abordar então aqui que já chegaram. É a preocupação com o número do CPF. Essa está aparecendo aqui bastante. Chegou aqui, né, da Maria Eunice, chegou também do Antônio, chegou aqui também pela participação de outro ouvinte que também tinha mandado sobre essa questão do número do CPF, o Gerson. Então, o número do CPF, quando eu botar ele como uma chave, eu vou ter que passá-lo, né? Então, porque ele é a chave, e ele é o número inteiro do CPF?
Sim. De fato, é o CPF, então é a totalidade do número. É importante que fique claro o seguinte, o seu CPF, se você não se sente confortável no CPF, você tem a opção ainda do e-mail e ainda do telefone. E ainda tem mais duas opções, que pode ser a chave aleatória ou você criar uma sequência de números. É importante deixar claro o seguinte, não é porque eu sei a sua chave e é o seu CPF que eu consigo tirar dinheiro da sua conta para transferir para outro, porque eu ainda tenho que passar por algumas etapas, ou seja, acessar o aplicativo, depois inserir a senha e confirmar. Então, assim, a chave é um facilitador. É claro que tem até a opção de que não se use chave, mas aí você vai ter que colocar todas as informações, que é nome, número da conta, o CPF você vai ter que inserir também. Então, assim, é necessário essa proteção, e até porque o problema do recebedor, se você recebe muitos valores e não quer passar o seu CPF ou quer uma outra forma, o que é uma outra maneira? Você encaminha o QR Code. Não é que você tem que também ficar a todo instante publicizando o seu CPF, colocando ele, não. Você, no próprio aplicativo, você gera um QR Code, que é a sua chave, que ali dentro está o seu CPF, e encaminha para o pagador. Uhum. E aí ele não fica sabendo a questão do seu CPF. Então, assim, é importante desmistificar, porque uma vez, não é que eu tenha a sua chave, eu fatalmente vou poder fazer as transferências de valores, entendeu? Então, tem essa perspectiva, mas ele pode ter outras opções, se ele não quer o CPF. E ainda, se ele não quer passar os números do CPF, no próprio aplicativo ele gera o QR Code e transfere para a pessoa que vai fazer o pagamento.
Ótimo. E o Davi, uma dúvida que também é minha, que eu adoro pagar conta com, né, os boletos sempre vêm, né? Código de barra. Isso está enterrando o código de barra? Eu não vou conseguir mais pagar, então, com os aplicativos que leem código de barra, agora com o Pix? Ou então a gente vai ter os dois?
Fábio, eu gosto de falar que nós somos os filhos do meio da história. Ou nós estamos tecnológicos demais, ou estamos agarrados na
preso,
passado,
né,
de papel. Então, a gente está nesse conflito. Mas, assim, o boleto, ele tem várias opções agora para a questão do boleto. As empresas, elas podem, para facilitar o pagamento, além do código de barra, é possível também ter um QR Code. E aí a opção é minha como consumidor, se eu pago pelo código de barra ou se eu pago usando o QR Code, que aí para o recebedor é uma vantagem, porque ele recebe na hora. O boleto, em regra, demora um ou dois dias. Lembrando essa questão do tempo que você operacionaliza o pagamento de boleto, é importante destacar, vem a Black Friday ainda, e um grande problema na Black Friday é quando chega esses presentes, quando eu chego às minhas compras, a partir do momento que eu coloco um QR Code e recebo mais rápido no Pix, a minha automação, o meu setor de conciliação vai poder encaminhar as mercadorias. Então, movimenta todo o setor de comércio eletrônico, de logística. Então, é importante essa facilidade que o QR Code está trazendo para o Pix e dos pagamentos de boleto. E a outra opção que vai ser muito interessante é tributos federais já começam e provavelmente os tributos estaduais, as taxas municipais e estaduais também vão também caminhar para o recebimento por Pix. Olha que vantagem. Muitas das vezes você só poderia pagar boletos de taxas ou tributos em redes conveniadas. Com o Pix e o QR Code dele, você pode pagar esses tributos em qualquer estabelecimento ou mesmo nos seus aplicativos. Você, na sua casa, você vai utilizar o seu aplicativo e fazer o pagamento e para instituição pública, a administração pública, ela também recebe de uma maneira mais rápida. Então, assim, ele simplifica e traz novos modelos de negócio. Então, assim, o QR Code, eu não gosto de dizer que o código de barra ele vai morrer de imediato, mas ele vai ter que se reinventar, porque é tendência que as empresas vão querer receber mais rápido, para despachar mais rápido, e você também quer que os seus produtos adquiridos cheguem mais rápido.
Isso aí. Beleza. Bruno, não sei nem como agradecer a clareza que você trouxe aqui, o seu conhecimento para o nosso ouvinte, agora muito mais inteirado com esse sistema, que é novo, é recente, então com certeza teremos novos espaços para trazer aqui o seu conhecimento e toda essa aplicação que a gente também vai moldar, né, o uso a partir de agora. Muito obrigado, hein?
Muito obrigado, Fábio, eu que agradeço, fico à disposição e deixo esse recado de otimismo. Vamos fazer um Pix, vamos inovar. É assim que caminha a vida. Um abraço a todos da CBN, todos os ouvintes.
Que bom, Bruno. Obrigado. Outro abraço.